Podcast Brasil apresenta
Som para viagem.
Um cara como eu devia ter um calo no lugar do coração. Devia trazer duas pedras na mão. Devia cantar como quem cospe no chão. Um cara como eu sabe o que fala quando diz do desamor, de solidão, da dor que não passou, desilusão, de não saber onde errou. Mas toda rasteira, cada tombo e as porradas mais doídas, todo susto nessa vida me fazem mais forte. Eu vou em frente, forjando aço, afiando corte. Eu sou duro na queda, mas não perco a ternura jamais. Eu vou à guerra, mas sou de paz. Se num soco beijo a lona, eu me levanto.
Praticamente quase 2 anos, 1 ano e meio, que o grupo de compositores do Clube Caiobi está em Pinheiros. Deixaram Perdizes, vieram para Pinheiros, mas nem por isso deixaram de fazer as suas apresentações especiais. A gente vai conversar com 3 dos compositores do Clube Caiobi. A gente vai conversar com o Álvaro Cueva, o Lalo Guanais e o Daniel Pessoa. Antes de mais nada, bem, é um prazer conversar com vocês. E eu queria que vocês começassem a falar da importância do Clube Caiobi na carreira de vocês.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Ele tem sido, eu tô há 4 anos e meio já que eu frequento o clube, ele tem sido a coisa mais constante que se mantém na carreira. Por quê? Porque cada um de nós tem particularidades, né? Meu irmão, por exemplo, toca na noite, o Daniel Pessoa também é uma pessoa que está sempre, é um músico da noite, tá? Mas que vão sempre sentir falta de um espaço para a música que eles compõem. No meu caso, eu virei funcionário público, fui trabalhar com outras coisas, já dei aula, mas quase todo músico tem que ter alguma atividade além da de compositor, mesmo que seja como músico, ou dando aula, ou fazendo alguma coisa no gênero. E a completa ausência de espaços, sejam de mídia, quanto de bares mesmo, espaços físicos para se executar o nosso trabalho, faz com que esse encontro às segundas-feiras seja assim, a gente lava a alma aqui. Quase todo mundo que vem permanece durante muito tempo. Eu 4 anos e meio, acho que o Daniel tem pelo menos 4 anos também. Essa importância, no mínimo.
Além de grupo de compositores, vocês, durante esse período, 4 anos, 1 ano e meio, 2 anos, criaram laços muito fortes de amizade. A composição é algo comum de todos vocês. Além disso, o que vocês têm em comum?
Uma característica muito legal do clube também é de você estender o seu leque de parceiros, né? Por exemplo, eu e o Álvaro estamos encaminhando a nossa primeira parceria, mas até então, quando eu entrei no grupo, no clube, eu tinha as minhas composições, mas eu não tinha nenhum parceiro, não tinha feito música com ninguém. Conheci alguns letristas aqui, a gente começou a fazer trabalhos bonitos, trabalhos legais. Essa é uma. Fora que a gente também sai daqui, não só aqui, né? Eu fiz o ano passado, em 2007, um projeto com pessoas de um grupo chamado Grupo Tarumã, também. A gente saiu daqui, levou junto com o grupo Cara Largada, Nela La Salva, que também estão nesse cenário independente. A gente levou o nosso show para o Centro Cultural e a partir daí a gente pretende levar esse show para outros lugares, para o Brasil inteiro. E essa fundição, não sei se, é, se o caso é, se é essa palavra, mas esse encontro se deu pelo Caiobi. Foi no Caiobi que a coisa rolou, então a gente estende para fora também as parcerias.
Falando antes, ou seja, do Clube Caiobi, o que, que você nota além dessa aproximação com outros compositores de diferente no seu trabalho depois de você ingressar no clube?
Ah, como o Álvaro disse, totalmente, uma mudança total, porque até então eu era um músico da noite. Eu tocava feliz, alegre, contente, levava meu dinheiro para casa e tudo bem. Compunha, mas como diz um outro amigo nosso aqui, eu tinha um trauma de compositor, né? Porque você apresenta a sua música na noite, você não é bem quisto, né? As pessoas não dão muita bola, você não... pô, olha aquele cara chato querendo mostrar essa coisa insuportável. E que nem é, né? De repente, se alguma gravadora pega, colocou lá pra tocar no rádio, vira lindo, né? Mas tudo bem. E depois que eu cheguei aqui no Clube Caiobi, é que eu tive esse impulso, né? Tive esse empurrãozinho de falar, não, realmente eu sou um compositor, eu sou um artista que pode ter o seu trabalho, né? Então eu estou terminando agora meu primeiro CD. E isso tudo, essa certeza de que também, antes de entrar no Caiobi, eu tinha outro trabalho também. Eu trabalhava na noite, mas também trabalhava com poder público, algumas outras coisas. E a partir daí... eu falei, não, é disso mesmo, essa certeza. Eu quero a música e quero hoje ela como esse sustento, esse subsídio, e ter um projeto maior ainda, ter um projeto artístico. Então, essa é a super relevância do Caiobi na minha história, sem dúvida.
Som pra viagem.
Ensaio um sorriso pra me encontrar de novo. Não tenho mais meu corpo, nem saio mais comigo. Preciso de silêncio pra escutar meu choro. Não ouço mais em coro, nem penso mais em abrigo, nem tenho mais saudade.
Bem, a gente vai conversar agora com o Laércio Guanais, o Lalo Guanais. Lalo, que diferença fez o Caiobi na sua carreira e na sua vida? Comenta com os nossos ouvintes.
Então, Débora, eu conheci o Caiobi por volta também, como o Álvaro, por volta de 4 anos e meio atrás. Foi, inclusive, num show fantástico, se eu não me engano, de 2 noites, onde todos os membros do clube se apresentaram no Tuca. Quem não conhece o Tuca, que foi um show maravilhoso. Eu acho que na semana seguinte eu já estava na próxima segunda Caiobal, que a gente chama Caiobal, né? Eu já estava iniciando as minhas atividades também, conhecendo o pessoal que é maravilhoso. Eu falei, olha, encontrei minha turma. É bem por aí mesmo. Hoje, de repente, assim, últimos tempos, até por outras atividades também, de repente a gente fica assim, uma determinada fase, sem aparecer um período ou outro, tal, mas a gente sempre volta. E realmente, para mim, olha, foi, eu acho que deu um direcionamento e outra, me fez pensar muito mais em termos de carreira autoral. É coisa que eu não pensava, sempre gostei muito de música e fazia músicas. Mas, como o Dani também falou, é um espaço fantástico onde a gente cria parcerias. E, enfim, eu tenho hoje 4 parceiros musicais, letristas, geralmente eu faço as músicas tal. E também me aperfeiçoei em letras, em termos de letras. E mesmo depois da mudança, esse um ano e meio mais ou menos, que o Caiobi está em Pinheiros, Eu acho que houve até uma profissionalização, porque melhorou muito a qualidade técnica de som, iluminação, o espaço é um pouco mais amplo. Então, enfim, o Caiobi veio numa crescente mudança, e eu acho que sempre para melhor. As pessoas pensam nesse sentido de uma profissionalização cada vez maior mesmo. É muito legal. E dá até para falar assim, antes do Caiobi e depois do Caiobi. É mais ou menos por aí.
Som pra viagem.
Tô aqui sem teu carinho, numa água de dadó. Nem sono e nenhum pra um vinho, é o samba de uma noite só. Quando eu te falei, me telefone, eu quis dizer, me telefona, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me diz agora, o que é que eu faço nessa hora sem um beijo teu? Com os olhos empalhados, colados no celular, pedindo desesperado pra esse bandido tocar. Quando eu te falei, me telefone, eu quis dizer, me telefona, pelo amor de Deus. Coisa linda, coisa mais bonita, vem que é nós na fita, vem pros braços meus. Aí se eu tô mentindo, vi teu olhinho brilhar, ou você tava fingindo.
Eu queria que vocês comentassem, o Dani já comentou um pouquinho do processo dele com relação às pessoas que assistem aos shows dele como músico da noite. Eu queria que, na verdade, vocês falassem a respeito da relação do público que frequenta as noites de vocês, compositores do Clube Caiobi. Qual é a reação? Qual é a relação que vocês têm? As pessoas acompanham vocês desde o tempo, dos tempos lá de Perdizes. Como é muito próximo? Como são os elogios? Como são as críticas?
Acho que, com certeza, uma coisa que define é uma relação de amizade. E isso é diferente do que eu conheci até então também como relação palco-plateia. Porque a gente está acostumado com quase todos os ambientes artísticos com um pouco de idolatria. E aqui isso que se quebra. Você é aplaudido pelo cara que depois você vai aplaudir. Então você cria um vínculo. Isso incentiva muita gente que não compunha, passou a compor. Muita gente que tinha parado de compor voltou. Meu pai é um exemplo. Meu pai está com 73 anos, vai lançar agora. Sempre foi advogado, teve outras profissões, mas compunha em casa, tal. Quando eu era criança, eu via meu pai ganhando festivais, não sei o que, estava super legal. Quando veio ao Caiobi, ele que estava há vários anos sem compor, voltou a compor. Está lançando agora, daqui a uns 2 meses, seu primeiro CD. Então, quem está na plateia, dali a pouco sobe ao palco. Você está no palco, você vai descer e você vai discutir com aquelas pessoas de igual para igual. Não há aquela relação de quem é de estrelato algum. Então isso é muito legal, você se sente abraçado o tempo todo, você não se sente com nenhuma falsidade na olha, meu paizão, nessa relação palco-plateia. Inclusive nas parcerias, elas vão brotando exatamente disso, da mesa do bar. Você muitas vezes aparece com uma letra, uma ideia, uma brincadeira que vira uma música depois.
Uma coisa interessante sobre o Caiobi é que a rotatividade não só dos músicos, mas também do plateia, público, os que não tocam, que vêm porque gostam de música, gostam de movimentos diferentes, é muito grande. Então, durante esses 4 anos que eu frequento, eu conheci muita gente. Hoje, ali do meu Orkut, que tem 700 pessoas, dali pelo menos 500 foram frutos de pessoas que eu conheci ou no Caiobi, o amigo do amigo, que viraram mesmo não amigos, mas também fãs do trabalho, né? E é muito legal. Eu acho que essa experiência de ter, de não ter fãs, ter amigos, né, que gostam do seu trabalho, ela é muito boa. E essas mesmas pessoas também, de vez em quando, vão lá no bar quando eu tô tocando. Ah, Dani. E é legal, essa coisa mais bacana. É legal como a gente busca sempre esse espaço, o compositor busca esse espaço. Quando você tá nesse lugar, nesse bar, nesse ambiente, em que você tá para tocar o Chico e o Djavan, é, alguém chega e fala: toca aquela música do Daniel Pessoa. Ah, é ótimo. Então isso acontece bastante. E uma coisa que eu faço também no meu repertório, eu sou compositor, mas também intérprete, e eu gosto muito de fazer músicas do pessoal que do Caiobi, né? Então eu toco músicas, canções do Álvaro, canções do Fernando Cavalieri, canções do Tito Pinheiro, que inclusive é um dos que está sendo gravado por mim nesse primeiro disco. Então tem essa experiência super positiva.
Eu diria, apontaria a característica principal nesse aspecto. É exatamente isso que até já foi falado. O artista, que é aquele, o músico que se apresenta, que acabou de sair do palco, ele não é cumprimentado no camarim. Ele volta para o salão e vai para as mesas. E olha, senta na mesa de um, senta na mesa de outro. Aqui existe uma rotatividade de mesas incrível que você não imagina. É fora de sério. É dança das cadeiras, é por aí. E outro ponto também legal de ressaltar é a interação dos amigos que estão na mesa com aquela música que está sendo tocada. Todo mundo canta, todo mundo conhece, né? É fora de série. É só vindo, né, ao espaço onde o Caiobi se apresenta para conhecerem um pouquinho melhor.
Falando do processo criativo de vocês realmente como compositores, bem, o Daniel já comentou de algumas parcerias que surgiram no decorrer desses anos, ele frequentando, participando do Clube Caiobi. Eu queria que vocês comentassem, cada um falasse a respeito do seu processo criativo e sentem diferença. Além dessas parcerias, ficou mais gostoso, ficou mais fácil, ou na verdade é transpiração bastante junto com inspiração? Existe alguma diferença nesse processo de criação desde que vocês frequentam o Caiobi?
Eu costumo falar, é óbvio que todo mundo já ouviu aquela frase que é 10% inspiração, 90% transpiração. Eu costumo dizer que no meu caso isso não é verdade. Eu não sei me dedicar como muita gente faz, e eu até invejo, tantas horas por dia. Eu vou trabalhar em cima de músicas, temas, sejam letras ou melodias, e conseguir uma coisa. Não, eu diria que eu gesto músicas. Eu fico muito tempo sem fazer, e quando faço, faço muitas. Eu conheço gente que faz ao contrário, que tá fazendo, sei lá, três por dia. Às vezes as três não são, a própria pessoa elimina, não põe no seu repertório. Eu não, eu costumo guardar. Eu tô agora, e eu fico mal, porque quando eu tô há muito tempo sem... eu fico muito tempo sem compor, eu vou ficando agoniado. Eu tô agora uns 6 meses que eu fiz umas 3 letrinhas. Não, até letrinhas não, eu gostei delas. Mas é que é pouco, né? É pouco, eu gostaria de fazer mais. E daí eu vou ficando agoniado, eu fico bravo, minha mulher fala: por que você tá tão nervoso? É porque eu não tô fazendo música, né? E não é por nada, nenhuma. É porque o meu processo é assim. Eu costumo guardar, eu vou retendo ideias, frases, sejam melódicas ou frases, ideias mesmo. E depois um dia eu junto aquele monte de post-it que eu juntei num papel e sai uma música dali. Mas varia muito. Ah, ou quando é sob encomenda, aí sai em 5 minutos. Se precisa fazer, eu fiz muita música para teatro, então se você precisa fazer uma música para tal evento, tem uma data, etc., aí sai rapidinho.
Eu nunca, quer dizer, eu já compus pra caramba muita coisa de 10 anos atrás que eu falo assim: não, pode jogar tudo fora, né? Não presta muito. É legal, é engraçado, porque a minha namorada fala, as pessoas dizem quando escutam: não, mas isso é bacana, é legal, mas é legal para outras pessoas. Eu acho que até é uma experiência interessante, porque eu preciso começar a trabalhar mais e mandar essas canções para alguém. Às vezes tem uma canção, pô, essa música tem a cara do bem pop, né? Ela tem a cara do Leone, ou tem a cara do Jota Quest. E eu gosto, né? Não é que eu não goste, eu gosto pra caramba, mas não é, não é muito o trabalho que eu faço. E eu preciso pegar, às vezes, essas canções, que são várias, e entregar para as pessoas, que elas estão lá guardadas, né? E tem várias outras, igualmente, várias outras canções, né? Pelo menos umas 50 canções, sem exagero, começadas ali, guardadas, e que eu sei que eu tive aquele momento de inspiração. Eu tive esses 30% de inspiração de falar, esse é o tema, essa é a ideia melódica, essa... eu já fiz músicas, comecei assim, 2 anos depois, né? Eu terminei, eu falei, agora eu já sei o que, que eu quero dizer, eu já sei qual linha melódica correr. Então, eu trabalho bastante nesse processo de... com a transpiração, mas quando acontece, eu não forço nada. Eu já tive a experiência também de chegar em casa, às vezes, que eu toco até 2 horas, 3 horas da manhã, aí o cara acha que, né, às 4 horas da manhã, quando ele chega em casa, de repente ele vai pro banheiro e ele acha que vai sair alguma coisa, porque ele se tranca, né? Você não pode fazer barulho, então você vai no banheiro. E teve uma época que eu caí nessa neura de falar assim, não, todo dia eu quero chegar e fazer alguma coisa, né? E é lógico que das 30 coisas, eu aproveitei, não é por causa do lugar, mas eu aproveitei 1, 2, né? É verdade, então... A acústica é boa. Então eu tirei um pouco essa ideia da cabeça e hoje eu componho... Uma coisa que eu aprendi muito, e isso tem muito a ver com o Caio B, eu sempre fiz muita letra e música juntas, né? Eu tinha esse era o meu formato. Quando eu cheguei aqui e que alguém me ofereceu a sua primeira letra, eu falei, nossa, né? Como é que eu vou fazer isso? E com esse primeiro parceiro, a gente teve um resultado legal, que inclusive foi uma música que chegou a tocar, tá tocando, eu acho que ainda em Miami, numa rádio em Miami e tal, foi. E eu descobri uma nova forma de fazer, né? Tanto que depois disso eu escrevi só letras e separei e entreguei. Algumas canções eu fiz com letras, né? Eu falei, não gosto dessa letra, entrega a música para um parceiro para colocar a letra. Então, depois disso, eu comecei a fazer de várias formas. E uma questão legal também é que todas as minhas letras, elas sempre foram... Porque eu costumo dizer que eu não vivi lá o militarismo, né? O direta já também não... Eu não tive muitos problemas externos. Os meus problemas sempre foram aqui, né? Dentro. Eu tenho, inclusive, uma canção que diz... Meus piores inimigos podem morar aqui. Meus amigos mais amados podem morar aqui. 2 tropas, 1000 soldados também. Então, minhas músicas sempre foram muito existenciais. As questões existenciais. E agora, como eu abri esse leque de... Ou faço ou só música, ou faço também uma letra e um parceiro vem e muda... Eu já sou mais... qual seria a palavra? Acho que eu já sou mais... Multiuso. Vamos colocar de uma forma... acho que eu sou mais bombril para ficar melhor, assim. Vamos deixar mais simples a coisa. Acho que eu sou mais bombril.
Pois é, eu acho que é por aí também. Essa eu acho que é uma coisa que marcou mais fortemente para mim. Porque antes eu fazia letras em cima das minhas próprias músicas. Então, a partir do momento que foram criadas, assim, parcerias, e que são criadas, enfim, de repente, até de repente eu passo a música para uma pessoa, que já aconteceu 2 vezes, e essa pessoa faz uma música, né, faz uma letra para essa música. E muitas vezes eu faço o contrário. Eu pego uma letra e faço uma música em cima. Então, isso abre um leque de possibilidades. Realmente é muito diferente de você fazer, pelo menos no meu caso, fazer uma letra para uma música sua. Eu fico um pouco tendencioso, né, dessa forma. Então, eu estou adorando compor em termos de parcerias.
Eu lembrei de uma coisa importante aqui. No primeiro dia em que eu fui no Caiobi, esse jovem que está aqui na frente, o Álvaro, ele estava cantando. E ele estava cantando uma música, Cátia Paulo, né, se não me engano. E nessa música, eu peguei alguma referência de algum outro compositor e tal. E falei, nossa senhora, mas era dele, é uma característica dele, mas que me lembrou naquele momento, remeteu aquela determinada pessoa. E aí eu fiz uma coisa também diferente, uma coisa que eu nunca tinha feito. Né? Eu falei para ele, né? Eu até comentei com o Álvaro, falei, nossa, você me lembra um pouco o pessoal da vanguarda paulistana, da lira paulistana e tal. E eu cheguei em casa e pensei assim, eu quero compor alguma coisa para o Álvaro Cueva, né? E aí eu compus uma canção que ele divide, inclusive, nesse meu primeiro disco, ele canta comigo, chamada Cada Um com a Sua Palavra. E que é, se não fosse ter conhecido o Álvaro naquele dia, eu jamais teria feito essa música, porque eu jamais teria pensado em ter um foco de uma coisa diferente. Eu faria ainda o mesmo, só um adendo.
Som pra viagem.
Maria, sai em nome do Senhor. E tudo pra sanar a fome e pão do zelador. Mas crianças brincam sério, tiro como um magistério e dou um ron-ron. Maria, sem querer morrer com fé no Redentor. Mata com ele, ama com ele. Que bebe água antes de dar luz. E o marido que não fala aquilo que seduz. Mas antes que já fosse tarde, ele engasga e diz: terás sempre de tudo.
Continuando nesse terreno de referências dos outros e que acabam sendo referências também no trabalho de vocês. Eu queria que vocês comentassem que vocês tinham de referência. O Álvaro comentou até que o pai dele também compunha e tal. Referências de outros compositores que estão presentes no trabalho de vocês e também nos compositores do Caiobi que já estão afetando, que vocês sentem que também bebem já nessa fonte. Só para mudar um pouquinho, coitado do Álvaro, para ele não achar que é perseguição. Começar com você, Dani.
A gente tem um projeto aqui também, legal, que rola uma vez por mês, chamado Influenza. O que é essa influenza? Todo mês a gente une 10 artistas do clube, cerca de 10, né? E cada um desses artistas vai mostrar uma canção sua e uma música de algum outro compositor, de algum artista que o influenciou no começo, no início. E uma coisa muito engraçada que a gente... Isso é fato... Você escuta um cara fazendo uma MPB bacana, lindíssima, uma coisa mais bossa nova, como já aconteceu aqui, na hora de mostrar a influência, o cara toca Led Zeppelin. Então, isso é muito bacana, porque na verdade você consegue medir a evolução pessoal do compositor, né? Então, isso é muito bacana. Eu hoje continuo escutando os meus ídolos, continuo tendo como referência, mas é uma referência não... Não sei se é explícita essa palavra. É uma coisa que não passa pra música, né? Isso eu acho legal. Isso eu acho uma evolução.
Eu acho que também, além das nossas próprias influências, assim, digamos, que sempre tivemos, né? Que foram essas influências que não chegaram a compor de tal forma, tal. Eu acho que existem as influências internas dos próprios amigos compositores também do Caio B, né? É que influencia demais. Enfim, de repente, que nem o Álvaro lançou o ano passado um disco maravilhoso, Dani lançou um disco. Então, você ouvindo esse material, não só no Caiobi, isso cria influências e a gente acaba espontaneamente, naturalmente, fazendo as coisas um pouco mais, né? Com outras caras também, né? Sem deixar as nossas características de lado também, né?
Eu acho que eu posso dizer que eu sou um compositor extremado, porque as minhas influências são também, como o Daniel e o Lalo, são os meus compositores, ou seja, a gente que você só pode ouvir aqui no Caiobi, você não vai ouvir em outros lugares. E eu fiz direito, né? Muito, muito tempo atrás, eu fiz faculdade de direito. E lá eu, com meus 18 anos, eu juntava com os velhinhos, eu fazia à noite. E a gente se juntava lá perto do Largo São Francisco, ia pros botecos mais fétidos da região e ficava cantando seresta. Então eu sou muito mais influenciado. Tinha um amigo meu que dizia que eu parei antes da bossa nova. Eu sou muito mais influenciado por Silvio Caldas, Orestes Barbosa, essa turma Noel Rosa, uma turma das antigas, do que pelo que foi feito nos anos 80, por exemplo, que é a minha geração, né? Seria a minha geração. E aqui, e o que há de mais novo. Então são os extremos do século passado, o começo do século passado, o começo desse século aqui.
Além do portal do Clube Caiobi, eu gostaria que vocês comentassem agora a respeito do trabalho individual. Ou seja, como eu posso saber, além de vê-los nas apresentações que acontecem normalmente às segundas-feiras, né, aqui no Világio, eu gostaria que vocês comentassem como eu posso saber a respeito da carreira. Disco, site...
Então, veja bem, no meu caso eu não tenho disco lançado ainda. Eu acho que a coisa acontece esse ano ainda, vamos ver, torcendo e trabalhando para que isso aconteça. Eu sugiro, enfim, uma sugestão até dupla. Vocês podem conhecer o trabalho um pouquinho mais do Clube Caiobi e do trabalho dos participantes do Clube Caiobi através de um site maravilhoso, recém-lançado, e aonde que, na verdade, é uma rede social. É, uma rede de relacionamentos e uma rede social aonde a pessoa cria a sua própria página. Então, entre no site www.clubecaiobi.com.br e dê uma passeada nas páginas, sem receio. Você vai conhecer um pouquinho das músicas e um pouquinho mais das pessoas que participam do Clube Caiobi. No meu caso, eu estou como Lalo Guanais, aí você conhece um pouquinho mais o meu trabalho musical.
Dentro desse site, você vai escutar a música de todo mundo. A gente tem hoje, e crescendo, estamos há 16 dias no ar. Nós estamos com 200 membros, quase 300, e sem dúvida aumentando, e do país inteiro, né? Então tem, por exemplo, um amigo meu de Rondônia, que já está lá, o trabalho dele está lá, se você quiser conhecer, dentro da página do Caiobi você conhece, né? Tem gente de Fortaleza, são várias pessoas dentro desse site, e é muito legal porque você entra lá, e se você tem o seu trabalho, você pode colocar o seu vídeo, o vídeo que está ali no YouTube, você pode colocar ali a música que você ainda não colocou no seu CD, você pode colocar ali para as pessoas escutarem. É um espaço bacana.
Eu vou ser redundante também, nesse site mesmo. Eu até tenho um site pessoal, mas que está tão desatualizado que não vale a pena ser frequentado. Lá dentro tem coisa, tanto a agenda dos artistas do clube, músicas. Eu tenho mais do que um CD lá dentro. Eu baixei acho que 13 canções ali que as pessoas podem ouvir minhas. Tem vídeos, tem fotos, e tem como você se relacionar com todas essas pessoas. Eu acho que eu não gosto de fazer panfletagem, mas é uma coisa importante que me pega muito. Assim como num certo momento da Inglaterra, o teatro foi o que havia de mais importante, ou também na história grega, a poesia em Portugal, num certo momento, marcou a civilização, eu acho que muito mais valioso que o nosso petróleo que estão achando agora é a nossa música. A gente tem na nossa música brasileira a maior riqueza cultural desse país. E se depender da indústria conhecida até esse momento, não vai aparecer mais nada. Não é que eles deixaram de existir artistas com o nível do Caetano, do Chico, do Gil. Não, é porque simplesmente não abriram mais espaço. E outra coisa, obviamente cada época tem a sua característica pessoal e também não vão deixar que essa característica apareça. Então movimentos como o Caiobi e outros parecido com esse que tem surgido nesse momento são fundamentais. As pessoas não podem esperar na sua TV ou na sua rádio que vá cair o novo ali. Elas vão ter que procurar. E nesse sentido, o Caiobi eu acho uma água benta.
Som pra viagem.
Don Quixote na estante quer um par. O sapato quer além do pé um par. Quem não dança quer, quem não tem fé quer par. Mesmo o órfão quer, o órgão quer um par. Quem ficou no altar, garrafas ao mar. Até Deus que impar é. Até Deus que é impar. Quer. Também o ladrão e até um cão quer par. Quem trai a nação, quem faz canção, quer par.
Bem, a gente vai conversar com mais dois dos compositores, dois dos integrantes do Clube Caiobi. A gente vai conversar com a Liz Rodrigues e com o Soneca. Antes de mais nada, é uma satisfação, é um prazer conversar com vocês dois.
Prazer é nosso.
Prazer é todo meu.
Eu queria que vocês começassem esse nosso bate-papo falando do início do Clube Caiobi. Como surgiu o clube, Liz?
O clube surgiu em 2002. Éramos, se eu não me engano, 6 pessoas que se reuniram para trocar composições mesmo, mostrar as músicas que a gente não mostrava em nenhum outro lugar. Na rua Caiobi, em Perdizes, tinha um casarão, que a gente era um bar, a gente se reunia lá. E a partir disso a coisa foi crescendo e se aproximaram outras pessoas. Num momento bem próximo à fundação do clube, que a gente tem até ata de fundação, num momento bem próximo a isso, o Soneca, por exemplo, chegou. Outras pessoas foram chegando e a coisa foi crescendo. E os jornalistas começaram a chamar isso de um movimento pela música autoral. Porque até então, em São Paulo, só se tocava música que tocava no rádio.
Soneca, quando você chegou nesse comecinho, nessa efervescência aí do movimento, da integração, né? Ou seja, da fundação do clube, como era a sua carreira e com a sua entrada no clube, o que mudou? O que representou para você?
Eu tinha acabado de fazer um CD autoral, assim, que era o primeiro da minha carreira, que chamava Incríveis Amores. E, na verdade, eu estava atrás de parceiros. Eu já vivia muito na internet, foi através da internet que eu cheguei lá. E quando eu cheguei, já encontrei, sabe, quando você vai num lugar, encontra 10, 12 pessoas que fazem música, e aí você começa a trocar ideia, você vê que dali dá para fazer outras músicas e outras. E eu fui participando dos projetos deles, ajudando da maneira que eu conseguia, assim, para fazer com isso. Convidando pessoas mesmo, sabe? Que a gente, no começo, era poucas pessoas, né, que frequentavam ali. Eu fui convidando os amigos, vamos lá, que legal pra caramba, pessoal, tudo música nova, só coisa que você nunca ouviu e é bacana. E eu fui principalmente gostando das músicas dessas pessoas que estavam lá. Eu fui enxergando que ali tinha gente realmente que fazia música de uma maneira descompromissada, sem aquela sancanca danida de fazer sucesso, sabe? Aquela coisa. Era gente que fazia música porque gostava de fazer música. Igualzinho a mim. Aí fui ficando. Foi legal pra caramba. Tô até hoje porque continuam acontecendo essas pessoas.
E o Soneca, inclusive, foi quem convidou o Zé Rodrigues, que se tornou uma espécie de padrinho nosso.
Falando ainda desse comecinho, a Liz comentou que há músicas que vocês apresentavam e que não apresentavam lá no Clube Caiobi, então, hoje ainda aqui Clube Caiobi, mas agora em Pinheiros. Existia entre vocês pessoas que nunca haviam mostrado a sua música em público, Liz?
Por exemplo, um dos fundadores é o Max Gonzaga, como eu, como Soneca, como Ricardo Soares. O Max chegou também bem nesse comecinho e ele nunca tinha mostrado as músicas dele, fora do circuito familiar. Hoje o Max tem 2 CDs gravados, mostra músicas dele em todos os lugares. Hoje ele tá no Rio, já mostrou no Uruguai, enfim. Ele chegou lá e eu lembro bem do primeiro show do Max, foi um show totalmente de cover. Cover e releitura. E hoje ele é um compositor que... aliás, arrebenta na internet com uma música chamada Classe Média, que fez bastante barulho na internet.
Repercussão na sua carreira, na sua maneira de se enxergar como compositor, ou mesmo nas linhas, nas composições que você traça a partir de então, Soneca?
Total, mudei completamente meu estilo. Não, a essência continuava a mesma. Eu gostava de compor, eu sou um compositor melodista. E ali eu encontrei letrista, gente... sabia dizer o que eu queria expressar musicalmente. Foi super legal. Mudou totalmente o volume de produção também. Eu fazia o quê? 6, 7 músicas por ano. Em 2005, por exemplo, eu fiz 90. E era uma coisa, a multiplicação por esse contato, por essa convivência, pela admiração mesmo de um pelo outro, leva a gente a compor sempre mais. Porque a gente, tendo onde mostrar, a gente passava a compor mais e melhor. A gente tinha que mostrar. Tinha como escoar aquilo que a gente fazia e mostrava só pra gente mesmo. Então, nisso foi fundamental, assim. O Clube Caiobi me trouxe... depois do Clube Caiobi, eu já fiz mais de 300, 400 músicas. Só no networking que gira entre caiobistas e os amigos dos caiobistas, gente que se simpatiza com a coisa, sabe? Letrista, tem letrista no Brasil inteiro. Todo mundo é fascinado pelo pessoal do Clube Caiobi, assim.
Lisa, existe um espaço bastante sagrado e bastante grande, acredito eu, na música brasileira, para as intérpretes, para as cantoras. No entanto, acredito eu ainda, pode ser que eu esteja equivocada, não para as compositoras, não é dado o mesmo espaço, ou não se tem tanta projeção. Eu queria que você falasse assim, desse seu lado, você, mulher, cantora, mas assim, compositora, você se sente aí numa briga, ou seja, num espaço maior, num palco maior para suas composições?
Não, mas é uma história engraçada, porque eu cheguei no Caiobi como intérprete. Quando o Caiobi começou, eu era apenas intérprete. E hoje eu sou letrista. Então o Caiobi, até nisso, ele me modificou. Pela convivência com os compositores, eu passei a escrever. Tenho um monte de composições com Soneca, com Márcio Policastro, vários parceiros. E então é engraçado, porque eu não tenho a mesma vivência nem de uma intérprete apenas e nem de uma compositora apenas. Eu comecei com uma coisa e... já tô partindo para outro caminho. No meu disco já tá entrando composições minhas.
No comecinho você comentou, Liz, que eram praticamente 6 pessoas, né? E isso foi tomando realmente um vulto. E eu queria que vocês falassem a respeito de hoje. Nas reuniões, quantos compositores normalmente se encontram? Existe aí um número fixo de compositores do Caiobi? Como são os encontros de vocês?
Hoje em dia, a gente se encontra religiosamente toda segunda-feira. Por segunda-feira dá cerca de 20 compositores. Na massa toda de gente que já veio, some por uns tempos e depois aparece, uma cerca de 50. E o pessoal sempre pergunta se tem uma fórmula para você ser um compositor do Caiobi. Não tem. O jeito de ser um compositor do Caiobi é você frequentar o Caiobi e fazer amizade com todo mundo, compor com todo mundo. Então, além desse pessoal que só compõe e que vem, que se alterna, os que vêm toda segunda-feira, que nem eu, tem as pessoas que gostam das músicas e vêm por causa das músicas, vêm pra assistir, pra conhecer as músicas diferentes, e pedem, quer o MP3, quer ficar escutando em casa, aquelas coisas.
Liz, ele estava comentando exatamente isso. Não existe nenhuma restrição. Eu, por exemplo, acabo de compor uma canção e quero mostrar para vocês. Existe espaço para isso nesses encontros semanais? Como é?
Existe espaço. É, não existe nenhuma regra. A única regra é que seja música autoral. Não pode vir tocar uma releitura, nem um cover, desde que seja música autoral. Pode ser sua, de algum amigo teu, próximo, mas desde que seja autoral, tá valendo.
Queria que vocês falassem agora da carreira de vocês. É, Soneca já comentou aí que tem CD e tudo mais. Você também já disse que sim. Eu queria que vocês falassem isso. Como tá a produção? Além de se apresentarem no Caiobi, o que vocês andam fazendo? Se apresentam na noite? Existe o site de vocês, além daquele do site, o portal, né, do Clube Caiobi?
Eu tô gravando meu primeiro CD. Participei de algumas coletâneas. Tô gravando o primeiro, que provavelmente vai se chamar Teoria Feminina, que é um disco totalmente baseado no trabalho do Caiobi. 6 anos depois, acho que tá merecendo isso. Não tem só músicas minhas, tem músicas de vários compositores do Caiobi. O portal é uma coisa muito interessante porque ele tem só 2 semanas de vida e ele tem mais de 180 membros, tem mais de 2.000 visitas, mais de 300 músicas, não sei quantas fotos, é uma coisa absurda, assim, em 2 semanas, é a casa virtual do Caiobi. Em 2 semanas ele bombou, arregaçou mesmo a boca do balão e tá uma coisa linda de se ver. Além de tudo, não tem só pessoas do Caiobi, tem gente do Brasil todo, tem gente do mundo afora. Tem gente da Espanha, dos Estados Unidos, da Argentina. Todo mundo quer estar ali trocando informação e conversando sobre música. É um absurdo, tá muito bom.
O legal do site é que, assim, o pessoal da classe musical, assim, costuma entrar no MySpace, mostrar o trabalho dela. Meu Marf tem sido o MySpace, né? Lá no MySpace ele pode colocar lá os textos dele, o release, e pode colocar 6 músicas. No site do Clube Caiobi, tem um limite também por pessoa de colocar músicas, são 100 músicas por compositor. Não tem limites de vídeo, não tem blog, tem todas as ferramentas para você convidar as pessoas, todas as ferramentas de contato. É uma rede social de última geração, baseada em open social, que é uma plataforma que ainda está para ser lançada, que vai conglomerar todo mundo aí de MySpace, Google, Twitter, Facebook. E o Caiobi tá nessa com uma rede social chamada Ning, que é do criador do Netscape. E a gente fez o nosso, e é o portal Ning mais forte, com 2 semanas de vida, é o portal mais forte de open social voltado à música, aqui fora, separando o MySpace, assim, porque no Orkut você não pode colocar música, né, só colar. E tá super legal, porque o pessoal que já conhecia de nome o Caiobi, prontamente já tá aceitando, já tá entrando, já tá transformando ali dentro suas páginas em sites oficiais. Que você pode ter sua própria página ali dentro. Muita gente transformando em site oficial ali por causa da falta de limite, que não tem limites, e tem aquela turma toda, todo mundo se conhece, todo mundo troca experiência. É muito interessante. E é tudo web 2.0, você cria um player de música, assim, você pode copiar o código, colar no seu site, pode colar no MySpace, colar no Orkut, e as pessoas ouvirem as músicas, então é super evolutivo mesmo, assim.
O mais interessante é que, como o Caiobi, o espaço físico, a casa do Caiobi real, sempre foi aberta, e o site não fica atrás, né? Ele também é uma casa virtual aberta. Entra quem quer, mostra suas músicas sem nenhuma regra. A única regra, novamente, desde que seja autoral.
Falando, vocês já comentaram da interferência mais do que positiva desses encontros, a interferência no trabalho de vocês como compositores, desse encontro frequente, ou desses encontros frequentes com outros compositores. Eu queria que vocês falassem a respeito da relação de vocês com o público em geral. Vocês já comentaram um pouquinho aí através do site. O que as pessoas dizem, em geral, nas apresentações? As pessoas que vêm, que não são os compositores, como que vocês sentem? Vocês sentem diferente a reação antes de vocês participarem do Caiobi? Por exemplo, contatos com pessoas de fora, que vocês dizem, tem gente da Espanha, tem gente do que é lado que ouve, por exemplo, nesse Caiobi virtual. Como é a reação do público em geral?
As pessoas tinham uma visão de música, que música era só o que toca na rádio, só o que toca na televisão. E o movimento nosso, mas o site, mas todo esse networking com os autores, pessoal de festivais que a gente faz, a gente tem um jeito de mostrar para as pessoas que tem muita gente fazendo música, que não, muita gente que não se interessa por gravar, muita gente que não se interessa por fazer show, não se interessa por rádio, não se interessa por nada, mas tem as músicas que gostam de mostrar. É, e as pessoas ficam impressionadas com a qualidade das músicas, tanto das gravações quanto das canções em si, assim. Eu acho que o mais legal, elas falam assim, nossa, com as músicas dessas, por que é que vocês não fazem sucesso? Porque muitos não têm paciência para ir atrás, esperar aquela brecha, aquele funil que você é gravar um disco por uma major, ou aquele funil que é para muita gente não sabe que precisa tocar na televisão, tocar no Faustão, que você tem que pagar muito, é coisa de 300, 400 mil reais, ou para tocar em qualquer outro programa de televisão. Eles não têm essa noção de que se paga para tocar na rádio. Então quem não pode bancar, continua fazendo as músicas do mesmo jeito. E quem quiser ouvir, basta vir aqui, basta vir no nosso site, basta se aprofundar um pouco mais. Hoje em dia a gente tem a internet, que quem quiser, quem souber procurar, encontra música boa. Vai encontrar música exatamente com a tua cara, dizendo aquilo que você quer ouvir. Igualzinho quando você está sintonizado numa rádio que toca aquela música, que você fica sonhando com aquela música um tempão. Infelizmente a gente não tem todo esse... A rádio mesmo não comportaria todo mundo, as gravadoras não comportam todo mundo, inclusive estão todas falindo com o advento da internet. Mas a música está aí, está visceral, continua sendo feita, não acabou a canção como alguns tentaram veicular por aí, assim. O próprio Chico Buarque falou, né, que a canção estava com os dias contados. É, e não é assim. Se você vier aqui, você vai encontrar músicas tão legais quanto as do Chico Buarque que você gostava naquela época. Só que mais modernizado e com outras pessoas que não aparecem na rádio e na TV. Só isso.
Uma das coisas interessantes, e aí eu posso falar que é a influência do Clube Caiubi mesmo, é que em outros estados começaram a aparecer movimentos parecidos. No Espírito Santo, por exemplo, tem o Clube Capixaba de Artes, que é um movimento muito parecido com o Caiubi. E eles começaram lá também às segundas-feiras, fazendo música e tal. E já tem, acho que uns 4 anos, né? Uns 3, 4 anos. Tem sede própria. E isso inspirado num trabalho que a gente começou super descompromissado aqui, né?
Eu queria que vocês falassem agora a respeito... Bem, tem o site, tem essas apresentações frequentes aqui no Vilagem, em Pinheiros... Quais são as outras coisas? Que vocês estão planejando? O que deve acontecer ainda em 2008? O que tem de segredos ou nem tão segredos? O que vocês podem compartilhar com os nossos ouvintes a respeito do clube?
Isso era segredo, mas agora vai deixar de ser. A gente, pela primeira vez, resolveu organizar o material que a gente já tem sobre o Clube Caiubi. Então, a gente vai gravar alguns shows, registrar esses shows desses compositores que têm shows magníficos. Fizemos centenas de shows em vários lugares de São Paulo, interior, Rio de Janeiro, enfim. E a gente vai registrar algumas dessas canções que a gente considera mais importantes da nossa produção depois de 6 anos. E começa nesse ano, agora de 2008, a coleção Caiubi de música.
Além da coleção Caiubi, a gente costuma fazer alguns shows coletivos em lugares maiores. A gente não fica só reduzido ao gueto, né? ao bar, às segundas-feiras. A gente planeja shows, fiquem ligados, aí a gente vai dar um toque. Os shows são sempre muito interessantes e junta aí sempre 7, 8 nomes mais fortes assim daqui do Caiubi, outros convidados e muitos músicos também que circundam a gente. E fiquem ligados aí que vai ter shows bem legais, além da coleção Caiubi, que até o fim do ano deve sair pelo menos uns 10 CDzinhos, ainda em CD em formato digital também, né?
Se fosse resumir, o Clube Caiubi, a importância do clube, dessa confraria de amigos e compositores na vida de vocês, como vocês poderiam resumir para os nossos ouvintes? Através de uma música ou através de algumas palavras?
Puxa, difícil, mas... Difícil e fácil ao mesmo tempo, mas o Caiubi é responsável pela minha carreira toda. Eu tinha uma banda anteriormente ao Caiubi, já fazia algumas coisas autorais, mas o Caiubi é a minha maior influência. Aqui eu bebo todas as coisas que eu preciso para minha carreira.
Eu acho assim, acho que o Clube Caiubi é um catalisador de produção musical, assim. A gente tem a oportunidade de vir aqui nas segundas-feiras e testar algumas músicas e a reação das pessoas. Se acha legal, se não acha legal. Muitas vezes a gente faz uma música, mas a gente não tem a noção exata se aquilo pode ter uma ligação direta com a plateia. Aqui a gente testa, experimenta. Então aquilo você vai norteando a carreira. Você sabe mais ou menos a linguagem que as pessoas estão precisando ouvir ou sente falta de ouvir, assim. Eu acho que o mais bacana do Caiobi é ser um polo de produção, assim. Aqui você troca ideia, você discute coisas da carreira, você... gente com mais experiência e com menos experiência vão passando coisinhas uns para os outros, assim, que vão norteando, assim. A maioria do pessoal que frequenta aqui hoje é gente muito pronta, assim, para fazer sucesso, ou não fazer sucesso, sucesso é uma coisa muito relativa, mas pronto para agradar uma plateia, sabe? É difícil ter um compositor aqui que vá fazer um show com uma plateia desconhecida, que nunca ouviram aquelas músicas, e as pessoas vão sair com cara de ah, não gostei. É muito difícil, porque a linguagem já está muito profissional, já está muito direta, já está muito apurada, já está muito testada, e é muito bem feito. O que se faz aqui é muito bem feito. É o diferencial de muitas iniciativas que eu vi aparecer e que morreram pelo caminho, assim, de autorais.
Som para viagem. Viagem. Som para viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.